君と僕握りしめた二つの手の中で生まれた光、今花と。
Salve rapaziada, tudo certo? Hoje à noite o De Testa pra Rede tá um pouquinho diferente. Isso porque o representante nipônico do Narena Cast vai apresentar o programa. E parafraseando o nosso querido Testa, vem com nós que tá gostosinho, cola na grade. E se tratando de Testa pra Rede, é lógico que a gente vai comentar aqui sobre os assuntos que mais bombaram nas redes sociais nessa última semana. E o primeiro deles, rapaziada, é sobre o Whindersson sendo despejado. A ordem de despejo teria chegado ao Whindersson devido ao não pagamento de alguns vencimentos do aluguel e por ele não ter realizado as benfeitorias que foram prometidas no ato da locação, não é verdade? Até aí parece que tá tudo explicadinho, mas acontece que o Whindersson nem sabia desse imóvel. Isso porque ele fez um tweet dizendo que nunca pisou nesse local, galera. Além de nunca ter pisado nesse local, ele comentou sobre dois gastos que apareceram na fatura do cartão dele que são no mínimo estranhos. O primeiro deles diz respeito a R$8.000 gastos em pedras de jardinagem e, segundo o próprio Whindersson, ele não tem jardim. E o outro é o dobro desse valor, R$16.000 gastos no iFood. E o Whindersson alegou que ele não tem esse aplicativo instalado no celular, que ele come rigorosamente a mesma comidinha no mesmo horário todos os dias. Muito estranho, hein? É, Whindersson, as coisas não estão fáceis, mas eu acho que já passou da hora de você rever a sua equipe contábil aí, né? Ou seja, o pessoal que cuida das suas finanças. Uma equipe profissional, gabaritada, né, Whindersson? Que mostre pra você os seus custos, os seus gastos, pra você não ter esse tipo de surpresa no final do mês aí, né? Com gastos que você nem sabe de onde que são. É lógico que a gente, como afegão médio aqui, também tem esse tipo de surpresa. Não chega a esse nível, né, de R$16.000, R$8.000, mas a gente sabe muito bem o que é isso, né? Gastar no cartão de crédito e depois ter a surpresa com a conta. Mas o Whindersson é um cara inteligente, ele investe muito bem o dinheiro dele, já fiquei sabendo aí. Vem de origem humilde, sabe o valor do suor, do trabalho. E com certeza ele vai conseguir superar isso, afinal de contas o Whindersson já passou por poucas e boas na vida dele. Isso aí é só mais um, como é que eu posso dizer, uma ondinha aí no meio do tsunami que o Whindersson já enfrentou na vida e com certeza ele vai dar a volta por cima. E falando em superar, né, galera, de passar, de dar a volta por cima, parece que o Alan Jesus, o antigo empresário do Luva de Pedreiro, não tá pronto ainda para largar o osso, né? Isso porque, a gente bem sabe, ele pediu 5 milhões no distrato do contrato com o Luva. E o Luva foi atrás dos direitos dele, trocou de empresário e tudo mais. E agora parece que a briga tá na justiça, né? E o Alan não cansa de decepcionar a gente, cara. Dessa vez, ele quer 4 vezes o valor do distrato. Ele quer R$20 milhões para deixar o Luva de Pedreiro em paz judicialmente falando. Pode uma coisa dessa, cara? Não tem cabimento. Eu não sei como é que a cabeça desse cara funciona. Porque ele, como empresário de artista, influencer, jogador, ele deveria saber que quanto mais for limpa a imagem dele, é melhor, porque ele atrai novos clientes. Então, Alan, vem com nós aqui, escuta o conselho. Larga o osso, meu filho, vamos subir a hashtag Alan Libera o Luva. Agora, ao som de Marília Mendonça, eu trago uma notícia maravilhosa para quem é fã da eterna rainha da sofrência, rapaziada. Parece que antes da fatídica tragédia que acometeu aí a artista, ela deixou gravando algumas músicas. Então, vai ter um EP póstumo aí para quem é fã da cantora. E eu tô simplesmente maravilhado com essa notícia, porque eu sou muito fã dela, cara. Eu acho que foi tipo uma perda inestimável pro brasileiro, né? Era uma grande artista, uma grande pessoa, pelo menos ela aparentava ser uma grande pessoa. E assim, essa notícia aqueceu muito o meu coração. Então, pra deleite de vocês, escutem um pouquinho mais de Marília Mendonça. Ora,
já que insiste que não vai embora, não me olha assim que eu não mereço.
Isso. E ó, o EP, né, chamado Decretos Reais, tem data e hora de lançamento. Parece que ele vai ser lançado hoje, né, dia 21/7, às 21 horas. Provavelmente esse episódio aqui vai ao ar depois do lançamento desse EP maravilhoso aí, com certeza. Eu nem ouvi ainda, já sei que é maravilhoso, porque não tem como ser diferente com a nossa querida Marília Mendonça. E agora chegou a hora de falar dele, né? Justin Bieber, o detentor do recorde de vídeo mais dislikados do YouTube, galera. É lógico que esse vídeo aí, né, trata-se da música Baby, um trabalho muito antigo do Justin, né? A gente bem sabe aí que o Justin vem evoluindo muito musicalmente, tem lançado canções maravilhosas. Acontece que no dia 7 de junho, ele sofreu uma paralisia facial, galera, em consequência de uma síndrome chamada Hansen-Hunt, o que preocupou muito os fãs, né? Só que na última terça-feira, dia 19, né, para alívio dos fãs, o NME anunciou que a volta de Justin aos palcos está próxima. Segundo informações do portal, o artista retorna com a Justice World Tour no dia 31 de julho. Então, para quem é fã aí do menino de ouro Justin Bieber, há 10 anos aí fazendo sucesso pela música fora, pela música internacional afora, pode comemorar que o artista vai estar de volta aos palcos, vai retomar a turnê, galera. E solta Justin Bieber aí, DJ. E para encerrar nosso giro de fofocas aqui, eu vou trazer ela, o furacão Jade Picão, que nessa semana surpreendeu ao realizar um teste diante de Glória Perez, uma das autoras mais célebres do Brasil, hein? E assim, a Glória Perez deu uma declaração depois do teste dizendo que a menina simplesmente arrasou. Então, para quem achou que a Jade Picão não tinha talento para ser atriz da Globo,
achou errado, otário.
Caiu do cavalo. Caiu do cavalo bonito porque a Glória Perez deu o seu aval. Então, boa sorte, Jade. Voa! E depois de devidamente fofocados, chegou a hora de falar do que a gente mais gosta, galera. Mentira, a gente gosta mais de fofoca. Mas vamos falar aí da Copa do Brasil, os sorteios, né? E a rodada do meio de semana que teve aí no Campeonato Brasileiro. E ó, muita coisa na tabela pode ter sido alterada. Então, vem com nós que tá gostosinho. E nessa terça-feira, a CBF realizou o sorteio da próxima etapa do torneio da Copa do Brasil, que ocorre nos dias 27 e 28 de julho, os jogos de ida, e 17 e 18 de agosto, os jogos de volta. O sorteio serviu para definir, além dos confrontos, os mandos de campo que ficaram definidos da seguinte forma: Atlético Goianiense e Corinthians farão o primeiro jogo no Antônio Ascioli, que é o estádio do Dragão, na quarta-feira, dia 27/7, às 21h30. E no mesmo horário e no mesmo dia, teremos Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo sendo no Maracanã. Isso aí gerou uma revolta no Landi, que é um dos dirigentes lá do Flamengo, porque ele não achou justo a forma que se deu o sorteio dos mandos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois da classificação histórica e muito polêmica diante do Palmeiras, o São Paulo vai pegar o América Mineiro, sendo que o primeiro jogo, vejam só vocês, é no Morumbi, né? Como eu havia dito, são duas datas para os jogos de ida e o São Paulo vai jogar na quinta-feira, dia 28/7, às 8 horas da noite, rapaziada. E no mesmo dia e no mesmo horário, também teremos o confronto entre Fortaleza e Fluminense, sendo que o primeiro jogo vai ser no Ceará. E lembra que eu havia dito que o Landim reclamou, né, de como foi o sorteio dos mandos? Ele reclamou porque, como o Fluminense foi sorteado primeiro, ficou definido que o segundo jogo seria no Maracanã, um time do mesmo estado do Flamengo. Então, automaticamente, o Flamengo teria que jogar o primeiro jogo no Maracanã para não ter esses times do mesmo estado jogando na mesma data. Por isso que o Landim ficou putinho, ficou alteradinho, galera. E Landim, não adianta chorar. O dinheiro que o Flamengo investiu nos jogadores de peso aí, trouxe agora o Vidal, não tem por que ficar chorando por conta de mano. Vai lá, joga e faz o seu, rapaz. E como eu havia dito, galera, o segundo jogo também já foi definido, né? Eles acontecerão em duas datas, dia 17/8 e 18/8, sendo que na primeira data, dia 17, teremos três confrontos. Fluminense e Fortaleza às 20 horas, Corinthians e Atlético Goianiense às 9h30, e Atlético Paranaense e Flamengo também às 9h30. O único jogo que ficou para o dia seguinte, dia 18, foi o confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo, galera.
Corrigindo, América Mineiro e São Paulo, não Atlético. Segue o baile.
E assim foram definidos os sorteios, né, dos confrontos e os mandos de campo também. Gostaram? Curtiram? Deixa aí nos comentários do post do Instagram que a gente quer muita participação de vocês. Eu, particularmente, como São Paulino, não quero zicar o tricolor de forma nenhuma, mas entre pegar Flamengo, Corinthians e até o próprio Fluminense, eu acho que o São Paulo, podemos nos dizer que pegou um confronto ali, não digo fácil, mas um pouquinho mais maleável, né? Assim como o Corinthians, que pegou o Atlético Goianiense, né? Teoricamente é um time mais fraco, porque vi de posições na tabela do campeonato. Só que assim, Fluminense e Flamengo, eu acho que tem os confrontos mais difíceis, né? O Atlético Paranaense vem em franca ascensão com o Felipão e o Fortaleza. Fortaleza tá mal, né, galera? Mas é o Fortaleza. Esse mesmo time eliminou o São Paulo um tempo atrás na Copa do Brasil. Então é preciso que o Flu abra o olho, jogue com seriedade, porque senão corre risco sim de ser eliminado. O mesmo vale para o confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo. É um confronto aberto, né? São duas equipes muito boas. Como eu disse, o Atlético Paranaense vem em franca ascensão. E o Flamengo com aquelas joias todas, né, rapaziada? E ontem, quarta-feira, dia 20, foi dia de rodada no nosso querido Campeonato Brasileiro. E como nosso tempo está escasso aqui, vou passar bem rapidinho pela rodada, só dizendo o placar dos confrontos. Pode ser? Combinado? Então vamos lá. Ceará ganhou do Avaí por 1-0 jogando em casa. O Bragantino bateu o Fortaleza por 2-1. A sina do Fortaleza continua, o calvário do time cearense continua, não consegue engrenar no campeonato. Já o Fluminense conseguiu bater o Goiás jogando fora de casa pelo placar de 3-2. O Atlético Paranaense simplesmente amassou o Atlético Goianiense 4-1 no placar, né? Não tomou conhecimento, o time do Felipão vem fazendo bonito e não é de hoje, viu? E aí quem surpreendeu foi o Mengão, voltou a ser o Mengão, né, cara? Meteu 4-0 no fraquíssimo Juventude, que tá tendo problemas nesse campeonato. Então o Mengão conseguiu no Maracanã fazer um placar bastante elástico. Já em um jogo entre Inter e São Paulo no Beira-Rio, terminou empatado em 3-3. Eu, como São Paulino, tenho a seguinte opinião. Jogar fora de casa contra um time forte como é o Inter, eu acho que esse um ponto ficou de bom tamanho, né? Inclusive, na rodada passada, que o São Paulo acabou cedendo um empate por 2-2 diante do Fluminense, eu também acho que saiu de bom tamanho, porque o segundo tempo o São Paulo simplesmente morreu, era a chance do Fluminense matar o jogo, não o fez, né? E o Santos conseguiu se recuperar, voltou ali no patamar dos times com 25 pontos, batendo o Botafogo por 2-0, rapaziada. Na estreia do Yuri Alberto, novo reforço do Timão, tivemos um massacre alvinegro. Simplesmente jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians atropelou o Coxa por 3-1, rapaziada. É isso mesmo. E depois desses confrontos, o G4 ficou definido da seguinte forma. Palmeiras, que ainda vai jogar hoje com 33 pontos. Corinthians vem em segundo com 32. O Fluminense, 31. E o Atlético Paranaense é o quarto com os mesmos 31 pontos do Flu. E na zona maldita nós temos América Mineiro em 17º. Com 18 pontos, hoje enfrenta o Palmeiras, uma tarefa simplesmente dificílima, quase missão impossível. Atlético Goianiense em 18º com 17 pontos, o Atlético Goianiense que tomou um vareio de bola aí do Atlético Paranaense, o time do Felipão. O Fortaleza, que perdeu de novo na rodada para o Bragantino, está em 19º com 14 pontos, continua aí na luta para recuperar no campeonato. E por último, o Lanterna. Temos o Juventude, o 20º, o time que tomou aquela sacolada do Mengão, né, rapaziada? E é isso, o Brasileirão ficou definido dessa forma. Como eu disse, ainda tem dois jogos para acontecer, né? Se não me engano, é entre Atlético Mineiro e Cuiabá, e Palmeiras e América Mineiro. No finalzinho aqui do episódio, o Tiagão, como bom palmeirense, vai trazer os comentários sobre o jogo entre Palmeiras e América Mineiro e vai falar também pra gente o placar de Atlético Mineiro e Cuiabá. E assim terminamos mais um de Testa pra Rede, dessa vez sem o Testa, com um japonês aqui que vos fala. Espero muito que tenham gostado. Meu muito obrigado pra quem ouviu até aqui, né? Pra quem vem acompanhando nossos semanais, o próprio de Testa pra Rede. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. E no mais é isso. Obrigado, prazer estar aqui. Um prazer inenarrável, eu diria. E no mais é isso. Até a próxima partida. Vou roubar o bordão do Pierre. Apito o árbitro, fim de Testa pra Rede. Ou já pra na Rede, ou já podcast, vocês escolhem.
Sabe que já vim morto, é fácil vencer. Porque eu nasci pra matar, pra fuder. Eles tão malucos tentando entender a fórmula mágica pra enriquecer. Quer saber, nasci no Piauí, pra tu ver. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É o ouro e a prata,
mano. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande. Aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz?
Abestado, adivinha quem é? Sou eu, abestado.
Ao som de Florentina, Florentina, eu, o Testinha, tô na área. Pensaram que eu não ia aparecer no Testar pra Rede dessa semana? Vocês se enganaram. Eu tô na área e vou falar sobre as duas partidas que faltavam nesta rodada do Brasileirão. Isso mesmo, Cuiabá e Atlético Mineiro, América Mineiro e Palmeiras. Lá na Arena Pantanal, quase o Galo se deu mal. O Cuiabá, meu, teve todas as ações ofensivas do jogo. Criou muitas oportunidades, mas perderam um gol igual a água. O Igor, o zagueiro do Atlético Mineiro, salvou duas em cima da linha. Igor Rabelo, alguma coisa assim, sei lá o nome desse cara, tirou dois gols do Cuiabá. Meu Deus. O Rodriguinho, jogou demais. Mas só que no futebol, quem não faz, toma. E os estreantes, Allan Kardec, Pedrinho e Pavon, entraram muito bem numa trama ali entre o trio. Bola na área, gol do Allan Kardec. 1-0 Galo. Pensou que o jogo acabou? Não. O estreante Pirani, ex-Santos, estreou no Cuiabá e fez o gol de empate. Todos esses gols aconteceram após os 45 minutos do segundo tempo. E foi decepcionante para o Galo, que eu penso o treinador aí sendo pressionado pela torcida, pela imprensa mineira, por não conseguir emplacar uma sequência de bons jogos e uma sequência de vitórias. Agora, lá em Belo Horizonte, Arena Independência, muito pão de queijo, doce de leite, trem bom. Lá na Arena Independência, o jogo começou um pouquinho morno, mas foi esquentando, e o Palmeiras ganhou por 1-0, com o gol de Gustavo Scarpa, que tá jogando o fino da bola. Meu Deus do céu. Tivemos também a estreia de Merentiel pelo Palmeiras e Flaco Lopes. O Merentiel não conseguiu jogar muito bem, talvez é questão de adaptação, mas o Flaco Lopes, entrou bem demais, pai. Meu Deus do céu, entrou bem demais, quase fez um gol de letra, criou oportunidades, jogou muito bem. Os 30 minutos aí que ele esteve dentro de campo foram 30 minutos muito bem jogado. E esse jogo terminou com muita emoção. No finalzinho, o América Mineiro foi com tudo pra cima do Palmeiras. E o meio-campista Juninho, que é bom de bola esse Juninho, perdeu um gol de baixo da trave. Só ele. E o gol. Ele deu uma de zagueiro e botou a bola pra fora. Pô, é um cara que eu gosto muito do futebol dele, mas ele tava jogando no time rival ao meu, num jogo contra o meu time. E cara, ainda bem que ele perdeu esse gol. O Palmeiras, com essa vitória, garantiu o título aí de campeão do primeiro turno, o título simbólico de campeão do primeiro turno. Então, ninguém alcança mais o Verdão nesse turno. Bora lá, galera, que eu tô indo, que eu tô com sono do caramba. Aquele abraço, um beijo do Testinha e fiquem com Deus.